Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença, centrado hoje neste que é o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. A data foi assinalada de forma especial no Vaticano, onde, a convite do Papa Francisco, mais de 5 mil migrantes de 30 nacionalidades assistiram à oração do Ângelus e entraram depois pela Porta Santa da Basílica de São Pedro. Foram para eles as palavras especiais do Papa.
Cari migranti e refugiati, ognuno di voi porta in sé una storia.
Caros migrantes e refugiados, cada um de vós é portador de uma história, de uma cultura, de valores preciosos e, infelizmente, muitas vezes também de experiências de miséria, de opressão e de medo.
La vostra presenza in questa piazza é segno de esperança em Deus.
A vossa presença nesta praça é sinal da esperança em Deus. Não deixem que vos roubem esta esperança, nem a alegria de viver que brotam da experiência da Divina Misericórdia, também graças às pessoas que vos acolhem e ajudam.
Na mensagem que já tinha divulgado para este Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o Papa denunciou a indiferença e o silêncio da comunidade internacional perante o sofrimento dos que procuram fugir da pobreza e da guerra. Críticas ouvidas também em Bragança, onde decorreu este fim de semana o 16º Encontro de Animadores Sociopastorais das Migrações, Olímpia Meiros.
Do Encontro de Bragança, sem um apelo à Europa para uma melhor gestão da crise dos refugiantes, há vários países disponíveis para acolher, como é o caso de Portugal, há refugiados a viver em situações dramáticas, mas a burocracia está a impedir a chegada, diz Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica das Migrações.
E é preocupante esta demora. E nós avisamos, os bispos pediram para tomarem atenção, vem aí um inverno. Olhem humanamente para esta questão, não é? Porque está tudo muito preocupado com a questão da segurança, que por um lado é real, mas não pelo lado dos refugiados, não é? A nossa preocupação é salvar vidas em primeiro lugar.
A diretora da Obra Católica das Migrações diz que falta um projeto político a nível europeu de acolhimento aos refugiados.
A União Europeia comprometeu-se em recolocar 160 mil refugiados. Nós ainda não chegamos aos 1000 refugiados recolocados. Portanto, os países como Itália, Grécia, Turquia ainda continuam sobrecarregados. Há medidas da União Europeia para manter os refugiados, por exemplo, na Turquia, dão dinheiro para mantê-los lá. Não há uma política de acolhimento conjunto, integração. Portanto, falta este projeto a longo prazo que temos que cuidar. Gostaríamos muito, porque há muito tempo que chamamos a atenção para estas questões, que os decisores políticos se mobilizassem para realmente termos uma política de acolhimento e que não fosse a sociedade civil só a dar este sinal de abertura.
A Europa não está a cumprir o que é a sua herança, diz Silva Peneda, assessor do Presidente da Comissão Europeia.
Enquanto a Europa se desenvolveu quando derrubou fronteiras, agora está a criar fronteiras. E a história da humanidade mostra claramente que quando se derruba fronteiras é quando há progresso. Quando se criam fronteiras, normalmente é o retrocesso. É lamentável que a Europa não tenha uma visão de médio prazo em relação à questão. Vê-se tudo numa questão muito imediatista, para o dia-a-dia, para o curto prazo, quando a Europa vai precisar destes imigrantes. Basta olhar para a evolução demográfica previsível para os próximos 20, 30 anos e nós vamos ter necessidade de muita força de trabalho. A população dos 15, 64 anos vai crescer. De onde é que tem que vir essa gente? Eu não vejo outra origem senão o norte da África e o Médio Oriente. O que significava que tínhamos de preparar desde já isso. E isso fazia-se através de uma política social que privilegia a integração.
Já o bispo de Lamego, do António Couto, entende que o acolhimento aos refugiados tem de acontecer de forma quase instintiva, a partir de uma cultura de misericórdia.
E há da parte do mundo dito deste lado, o mundo ocidental, alguma desorganização, muita lentidão. Há coisas que nós não podemos esperar para amanhã. Tem que ser resolvidas hoje. Acho eu. E agora?
A crise dos refugiados não pode ficar para amanhã. É um problema que tem de ser resolvido hoje e agora. A mensagem que fica do encontro de Bragança, que reuniu animadores sociopastorais das migrações de todo o país, com o lema Misericórdia sem fronteiras.
E um dos conferencistas neste encontro foi o presidente da Cáritas do Líbano, país que já acolheu mais de 2 milhões de refugiados, duplicando o número de residentes. O padre Paul Karam garantiu que o sistema de ajuda está à beira do colapso e responsabilizou a comunidade internacional pelo arrastar do conflito na Síria.
Para o presidente da Cáritas do Líbano, o conflito na Síria acontece pela inoperância da comunidade internacional. Paul Karam alerta para a situação dramática de muitos refugiados, diz que é preciso pôr fim à cultura de morte e abrir caminhos de paz.
É a responsabilidade da comunidade internacional é muito grande, porque o aspecto político desta situação dá conseguenze negative, drammatiche, di tutta la persona umana. Muchos refugiados dalla Siria vemos in Libano e muchos con situazione precaria a livello sanitario, alimentari, igienico.
Para o presidente de Caritas do Líbano, é preciso que a Europa tenha um papel mais ativo e político que promova a paz e ponha fim à guerra.
A Europa é um aspecto político de fazer uma pressão aos capos políticos para encorajar o caminho de paz e não o caminho da guerra, da violência.
E essa cultura tem que ser impulsionada também pelos vários organismos internacionais.
Todos os organismos internacionais têm a responsabilidade de fazer pressão para não enviar a gente a morrer, mas enviar a gente a um caminho de cultura, de civilização, de amor e de testemunhança da paz.
O presidente da Caritas do Líbano, que participou em Bragança no 16º Encontro de Animadores Sociopastorais das Migrações.
A reportagem de Olímpia Marques. No princípio e fim, falamos agora de um projeto do Conselho Português para os Refugiados que promove a integração pela arte. O Refugiato é um grupo de teatro onde participam muitos dos recém-chegados ao nosso país. Funciona na Bobadela e a jornalista Inês Rocha passou por lá.
A poucos minutos do abrir da cortina, os membros do Refugiato preparam-se para entrar em cena. Marte é um dos membros mais recentes do grupo de teatro do Conselho Português para os Refugiados. Fugiu à guerra civil na Costa do Marfim em 2011 para o vizinho Gana e só depois conseguiu asilo em Portugal. Longe da família, encontrou no teatro um refúgio.
Quando eu fico em casa, eu fico sozinha. Eu não tenho ninguém com quem posso falar. A minha colega de teatro são como a minha família.
Na minha cara diz...
O iraniano Omir está em Portugal há quase 9 anos e já não abdica dos encontros na Bobadela ao domingo. Prefere não recordar os porquês da fuga, mas lembra o dia em que chegou a um país que não sabia que existia.
Disseram sem encontrar o porto na mapa, ganhas um jantar.
O iraniano viu no refugiado uma oportunidade para melhorar o domínio da língua, mas encontrou muito mais do que isso.
Só o facto de teres um ambiente familiar longe da tua família, já não sentes tanta saudade.
Desde janeiro de 2014, o Refugiato é apoiado pelo Partis, um programa da Fundação Carlos Gulbenkian que olha para a arte como um motor de inclusão e mudança social. Com o financiamento da Fundação, o Conselho Português para os Refugiados passou a conseguir promover também sessões de expressão dramática para os recém-chegados. Sofia Cabrita, encenadora, conta que as sessões têm sido uma grande ajuda na integração dos refugiados.
O feedback tem sido sempre, sim, é bom estarmos juntos, é bom estar aqui, tenho aprendido muitas palavras, preciso disto, preciso de me rir, preciso de não pensar nos meus 1001 problemas para resolver e, portanto, a Santos Pandramática faz isso.
Segundo a Organização Mundial para as Migrações, só em 2015 chegaram à Europa mais de 1 milhão de refugiados e imigrantes. A Portugal ainda só chegaram 24 das 4.574 pessoas previstas ao abrigo da Agenda Europeia para a Migração. Mas já antes, o número de chegadas tinha aumentado. Para este ano, os desafios são muitos e não passam só pela logística do acolhimento.
Tornou-se muito urgente responder às perguntas da sociedade civil. Sentimos que temos que os preparar mais para responder, porque se por um lado aumentou a solidariedade, também aumentaram as ideias feitas.
Isabel Galvão, professora de português do CPR e fundadora do Refugiato, considera que o teatro pode ajudar a eliminar preconceitos.
É completamente diferente se as pessoas começam a fazer perguntas a um refugiado. E essa pessoa vem de um país que nós temos uma ideia pré-concebida em que são todos terroristas. Altera-se completamente esse olhar. Eu acho que o grupo de teatro tem esse papel.
No centro de acolhimento da Bobadela, já testaram e comprovaram. Além de uma enorme ajuda à integração, o teatro é um autêntico abrigo para quem perdeu tudo e quer recomeçar uma vida.
Uma reportagem que tem também uma versão vídeo que pode ver em rr.sapo.pt. O Papa visitou este domingo a Sinagoga Maior de Roma, onde afirmou que judeus e cristãos são irmãos e condenou todas as formas de antissemitismo, lembrando que o passado deve servir de lição para o presente e para o futuro e que é preciso estar sempre vigilante para intervir em defesa da vida humana e da paz. Esta visita à sinagoga não foi uma visita inédita. João Paulo II e Bento XVI também o fizeram, mas representa uma mudança de paradigma que tem apenas algumas décadas. Filipe Avilés.
Um gesto extremamente importante, é assim que Esther Muxnick, da comunidade israelita de Lisboa, descreve a visita do Papa à Sinagoga de Roma este domingo.
O Papa situa o diálogo com o judaísmo num âmbito completamente diferente. E penso que para o judaísmo, para nós, judeus, é extremamente importante, porque quando nós pensamos nos 2000 anos da ausência de diálogo, para não dizer mais, o quanto foi trágico, nomeadamente para os judeus, penso que se deve valorizar muitíssimo esta nova situação, a partir de 1965, evidentemente, mas que se tem vindo, digamos, a cimentar, já os dois outros anteriores também, sobretudo, mas nomeadamente com o Papa Francisco, tem-se vindo a desenvolver e a cimentar de uma forma muito especial.
O padre Peter Stilwell, reitor da Universidade de São José, em Macau, e perito em diálogo ecuménico e interreligioso, recorda que esta sinagoga tem uma importância simbólica.
Terceiro Papa a visitar a Sinagoga de Roma, e é preciso lembrar que a Sinagoga de Roma é muito significativa. A grande carta de São Paulo aos Romanos, logo nos primeiros anos do cristianismo, foi escrita precisamente para a comunidade judaica em Roma. Essa comunidade provavelmente foi visitada pelo próprio São Paulo e depois por São Pedro. Infelizmente, ao longo dos séculos, sabemos que a relação entre a Igreja Católica e a comunidade judaica tornou-se distante. A certa altura, os papas obrigaram os judeus a viver num gueto, e é sobre as ruínas desse gueto que se construiu a atual Sinagoga de Roma.
Depois de anos de costas voltadas ou de perseguição, a mudança de paradigma nas relações entre a Igreja Católica e os judeus deu-se por causa do Holocausto, refere o sacerdote.
Basta ler documentos saídos da Igreja um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e depois outros depois da Segunda Guerra Mundial, e nota-se a diferença de tom. E a diferença de tom é o resultado de um choque espiritual e psicológico que a Igreja viveu ao dar-se conta do vírus que tinha alimentado no seu seio, que evoluiu para o nazismo, que não tem nada a ver com o cristianismo nem com a Igreja Católica, mas que nasce neste contexto de uma cultura ocidental em que a tradição de perseguir e maltratar os judeus e das comunidades judaicas era o habitual.
Esta é a terceira visita de um Papa à Sinagoga de Roma. João Paulo II foi em 1986 e Bento XVI repetiu o gesto em 2010.
O Nome de Deus é Misericórdia é o mais recente livro-entrevista onde o Papa fala sobre a centralidade da misericórdia na sua vida. O livro, posto à venda em simultâneo em mais de 80 países, Portugal incluído, resulta de uma conversa do Papa com o vaticanista Andrea Tornielli. A apresentação no Vaticano ficou marcada pelos testemunhos de um conhecido ator e comediante italiano e de um recluso de nacionalidade chinesa que se converteu ao catolicismo na prisão onde se encontra em Itália. Aura Miguel.
Ler este livro é como trazer o Papa Francisco no bolso. A divertida expressão é do ator e realizador cómico Roberto Benigni, que pôs toda a gente a rir ao participar em Roma no lançamento oficial de O Nome de Deus é Misericórdia.
É um livro belíssimo, um livro que nos acaricia, que abraça e enche de misericórdia, porque, atenção, a misericórdia não está sentada no sofá, é uma virtude ativa e mexe-se. Olhem para o Papa, que nunca para, e move o coração, os braços, as pernas, o corpo e a alma, e nunca está quieto. Encontra os miseráveis, os pobres, não para um segundo. O Papa mostra-o bem neste livro, é como dialogar com ele.
Nesta sessão de lançamento, destaque para a intervenção do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. O número 2 na hierarquia do Vaticano sublinhou, sobretudo, o objetivo do jubileu, abrir as portas para o amor gratuito de Deus.
Este volume lê-se muito bem e tem uma característica peculiar do seu autor principal, ou seja, o Papa. De facto, é um livro que abre as portas, que as quer manter abertas e que aponta possibilidades, que deseja fazer brilhar ou, pelo menos, acenar o dom gratuito da infinita misericórdia de Deus.
Novidade nesta sessão foi a presença de um detido de nacionalidade chinesa que veio da prisão de Pádua, onde cumpre uma pena de 20 anos para dar um comovente testemunho. Recém-convertido e batizado na prisão, Zhang Agostino falou da sua experiência de misericórdia e agradeceu ao Papa Francisco o seu coração de pai e de pastor.
O livro O Nome de Deus é Misericórdia foi publicado em Portugal pela Editorial Planeta. Marcada para o próximo sábado uma jornada de oração pelos cristãos perseguidos e pela paz no mundo. É uma iniciativa de ajuda à Igreja que Sofre, em colaboração com outras organizações católicas, e vai decorrer em Lisboa e Setúbal, como nos explica Catarina Martins, da Fundação AIS.
Queremos pedir às pessoas para se unirem em oração pela paz, pelos cristãos perseguidos, por todos aqueles que foram obrigados a deixar tudo e que estão neste momento a viver em campos de refugiados, em situações indignas. E faz sentido cada vez mais estarmos unidos, porque se olharmos para o mundo como está hoje, que nos sentimos cada vez mais impotentes do que podemos nós fazer. E, de facto, a oração é o que todos nos continuam a pedir de quem está a viver nesta situação.
É um pedido recorrente, não é?
É um pedido recorrente, quase diário, dos nossos parceiros que estão no terreno, é por favor, rezem por nós.
A jornada está então marcada para sábado, dia 23 de janeiro, e vai decorrer em dois momentos, digamos.
Exato.
Assim, um momento mais de oração aqui em Lisboa e depois um momento musical do lado do Tejo, em Almada, já na Diocese de Setúbal.
Exatamente. Portanto, vamos começar aqui em Lisboa, na Igreja de São Domingos, no Rossio, pelas 17 horas, em que vamos rezar o terço na via pública, à frente da igreja, no Largo. Teremos também missa a seguir ao terço, e depois, então, à noite, vamos estar na Igreja Nova de Almada, em que vamos assistir a um concerto também jeito de oração, porque há uma irmã brasileira que estará entre nós e que virá cantar, e os seus concertos são, para além de concertos, são mais momentos de oração, de evangelização. E vamos cantar e vamos estar juntos em oração, exatamente também pelos cristãos perseguidos. Portanto, serão dois momentos distintos ao longo do dia, unidos em oração com os cristãos perseguidos no mundo.
O concerto em Almada será com a irmã Kelly Patrícia, do Brasil, que ouvimos já em fundo. É uma das fundadoras de um instituto de vida religiosa que tem como carisma precisamente viver e cantar a misericórdia de Deus.
Embora a doença me traga aflição, Jesus fica sempre no meu coração. Nas ruas, nas praças, todos me ouvirão. Que viva Jesus no meu coração. Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus?
No ano da misericórdia, a campanha de Natal da Renascença, que está ainda a decorrer, reverte para a Associação Vale da Cor, ligada à Igreja Católica e que trabalha há mais de 20 anos na recuperação de pessoas com dependências de álcool e drogas. Dom José Ornelas, o novo bispo de Setúbal, visitou recentemente o Vale da Cor, gostou de saber que tem uma obra destas na sua diocese e agradeceu o apoio que está a ser dado pela Renascença e pelos seus ouvintes.
Uma grande alegria constatar uma obra destas na diocese em favor de pessoas que a gente vê aqui com gosto de se reabilitarem e de refazerem a própria vida, e particularmente num ano como este, deste ano, em que se fala de misericórdia. Estas são obras de misericórdia em absoluto.
Para quem está a ajudar neste momento o Vale da Cor, há alguma mensagem neste ano da misericórdia que gostasse de deixar?
A primeira mensagem, e eu queria chegar lá, de facto, é para a Rádio Renascença, e sinto-me orgulhoso da Rádio Renascença, uma rádio que é da Igreja e que procura ter uma visão cristã do mundo, ter dado um apoio a esta obra. Sinto-me imenso grato, não só à direção, mas a todos aqueles que com ela colaboram. A colaboração com projetos deste género é uma colaboração autêntica do ano da misericórdia que estamos a celebrar, e eu agradeço muitíssimo a todas aquelas pessoas que estão colaborando, e acho que todos juntos vamos conseguir ajudar muita gente a reencontrar a dignidade, a vida e o futuro e a esperança.
O bispo de Setúbal, em declarações a Elizabeth Costa, até final de janeiro ainda pode contribuir com o seu donativo para esta campanha através do multibanco, transferência ou depósito bancário. Todos os dados estão disponíveis no site da Renascença. Em Fátima decorreram as Jornadas Nacionais da Pastoral Familiar, um setor que a Igreja quer dinamizar. Deste encontro saíram já algumas decisões, como nos conta a repórter Paula Costa Dias.
As Jornadas da Pastoral Familiar tiveram início com a intervenção do Presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família. Com base no relatório do último sínodo, D. Antonino Dias apontou os desafios que se colocam atualmente às famílias e pediu uma maior dinamização da pastoral familiar. Para o Bispo, há muito para fazer neste campo.
E, de facto, há um certo amortecimento na pastoral da família. Não sei qual é a razão, mas gostaríamos de ver maior entusiasmo nesta pastoral, até porque não há pastoral nenhuma, ou não deveria haver pastoral, que não estivesse imbuída do espírito da pastoral familiar. Queremos que a família seja protagonista da evangelização. E, por isso, também saber arregaçar as mangas, como se costuma dizer, e dar mãos à obra. Porque, embora os bispos e os párocos possam desafiar e estimular, a evangelização não se faz sem os leigos, sem as famílias. A família tem que entender isto.
E porquê é que não se tem feito mais? O casal Ana e Fernando Neves, que organizou as jornadas, deu conta à Renascença das dificuldades que tem sentido o Departamento Nacional.
As pessoas estão, de facto, com uma vida complicada, complicada para assumir alguns compromissos, também na Igreja, e isso faz com que não possam participar. Sabemos que há muitos casais que estão com uma envolvência muito grande nas paróquias, depois assumir outros compromissos torna-se um bocadinho complicado nessa adesão.
É neste sentido que surge a remodelação na pastoral familiar. A Comissão Episcopal decidiu que, a partir deste ano, cada diocese vai, por um período de 3 anos, assumir-se como Departamento Nacional da Pastoral Familiar. A do Porto será a primeira. Manuel Marques, presidente do Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar do Porto, tem agora de arranjar casais colaboradores, mas apoia desde já a ideia.
Era uma possibilidade de renovar, de remexer, de revitalizar as próprias dioceses, porque se sentiam empenhadas nacionalmente a tratar de um problema que interessava todo o país.
Já para Bruno e Sofia de Jesus, seria tudo mais fácil se se apostasse mais no acompanhamento dos namorados, um acompanhamento que permitisse aos jovens refletir sobre o que verdadeiramente querem da vida, os pontos em comum e os divergentes. Casados há 5 anos e com 2 crianças, estão na Pastoral Familiar de Lisboa e acompanham precisamente namorados e casados. Nas jornadas, o casal deu testemunho, à Renascença também.
Os casais têm que ser acompanhados sempre. Quando namoram, quando acabam, que acontece durante o namoro, também têm que ser acompanhados aí. Dizem-me há pouco, se no casamento às vezes vão para caminhos opostos e é isso que o casamento poderá não ser a melhor solução, mas se houver uma boa preparação não é infalível, mas se calhar diminuiria muito, no sentido em que qual é que é a vocação deles, o que é que eles desejam para a vida deles no futuro, falaram sobre isso. E o que nós muitas vezes verificamos é quando as pessoas casam e ainda vão discutir alguns pontos que já deviam ter sido discutidos antes, e se calhar quando se fossem discutidos iriam entrar em conflito, e o namoro é isso mesmo, e a nós não se faz confusão nenhuma que os namoros acabem e depois que regressem ou que não voltem, porque é o tempo de... Porque o CPM é importantíssimo, mas só o CPM não chega. O CPM é feito com 2, 3, 4, 5 meses. Aqueles noivos que ali chegam já está tudo feito. Mas isso tem tudo, eu acho que é muito importante, é muito difícil, é a longo prazo e por isso há muita gente não aposta, porque não se vê logo resultados imediatos. Tem que se apostar muito antes, para daqui a uns anos ver frutos.
As jornadas da pastoral familiar permitiram aos presentes ouvir experiências que apontam caminhos de sucesso. O desafio está lançado às dioceses para que apostem mais na área familiar.
Dar a conhecer o mundo da Bíblia é o propósito de um curso online que começou esta semana. É uma iniciativa da Faculdade de Teologia da Universidade Católica para responder ao interesse de muitas pessoas. Ana Lisboa.
O mundo da Bíblia, geografia, história e cultura é o tema deste curso que vai funcionar em regime de e-learning. Desta forma, pretende chegar a mais pessoas que querem aprofundar o estudo sobre a Sagrada Escritura. O coordenador do curso e diretor da Faculdade de Teologia destaca os 2 principais objetivos.
Primeiro, facultar um conhecimento objetivo culturalmente sustentável e fundado. Um segundo objetivo é ajudar as pessoas que, com este conhecimento, podem melhorar a sua ação pastoral junto das comunidades cristãs.
O padre João Lourenço diz que, com o propósito de chegar a mais pessoas, o curso vai ser online, ao contrário do que sucedia até agora.
Até agora, estes estudos têm sido em regime presencial. É difícil alcançar uma parte significativa das pessoas que teriam interesse em aprofundar esse conhecimento. Pretendemos fazê-lo agora também neste regime complementar. implementar de e-learning. A faculdade já tem algum know-how nesse aspecto, temos tecnologia muito adequada.
Este curso destina sobretudo a quem desempenha funções na igreja ou em movimentos.
Eu julgo que um curso destes é acessível a todas as pessoas que tenham interesse pelo mundo bíblico, de forma privilegiada para todos aqueles que na igreja exercem algum ministério ou algum serviço de formação, catequese, ação pastoral, movimentos, até para as próprias pessoas que tenham apenas interesses culturais.
A formação desenvolve-se em 4 módulos durante 6 meses. A meio do curso, de 30 de março a 11 de abril, será feita uma viagem de estudo a Israel.
Será uma viagem que, contemplando também os lugares habituais de peregrinação, vai considerar fundamentalmente os grandes lugares da sedentarização bíblica, os grandes lugares que marcam a evolução da história bíblica. Alguns deles coincidem com lugares de peregrinação, outros não coincidem.
Apesar de ter começado esta semana, a Faculdade de Teologia vai continuar a aceitar inscrições para o curso através do seu site.
No Princípio e Fim, tempo agora para a crónica com a assinatura de Catarina Martins, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.
Muitas vezes, as minhas crónicas aqui na Renascença estão cheias de histórias tristes, trágicas, histórias de sofrimento de cristãos perseguidos no mundo por causa da sua fé. Hoje, poderia trazer-vos aqui mais uma dessas histórias. Infelizmente, são cada vez mais os casos de cristãos presos, torturados, de comunidades inteiras obrigadas a fugir dos locais onde sempre viveram por causa da religião, por causa da intolerância com que as minorias são tratadas em tantos países do mundo. Estamos no ano da misericórdia, um tempo favorável para edificarmos pontes e não para construirmos muros. Por isso, hoje vou falar-vos de uma comunidade franciscana nos Camarões, em África, junto à fronteira com a Nigéria, a Comunidade Emmanuel. Vou falar-vos do irmão Denis Antoine, que é como que o rosto desta comunidade. Estes franciscanos trabalham num local que tem um nome difícil de pronunciar, Nkong Samba, e têm como missão precisamente fazer pontes. Levar sorrisos, palmilhar ruas para levar uma palavra de conforto aos leprosos, aos cegos, aos que estão nas cadeias, às famílias em maior necessidade, aos mais pobres dos pobres. E é aí que está o centro do Evangelho. Neste ano da misericórdia nos Camarões, apesar da violência, das ameaças dos islamitas do Boko Haram, é possível construir um oásis de não-violência. Se o ódio alimenta a guerra, o amor é fermento de paz. Na comunidade Emmanuel, ninguém é dono de nada. Ninguém sabe sequer o que vai ter para comer no dia seguinte. Tudo o que têm, recebem. Tudo o que recebem, distribuem. Estes franciscanos, amigos dos pobres, dos leprosos e dos presos, são semente de um tempo novo, sem guerras nem violência. São para nós, por isso, um exemplo do caminho a seguir neste ano da misericórdia.
E este foi o Princípio e Fim de 17 de janeiro, um programa de atualidade religiosa e social com edição e apresentação de Ângela Roque. No próximo domingo, dia de eleições presidenciais, não haverá programa, mas pode acompanhar aqui na Renascença à noite eleitoral. Obrigada pela sua companhia, boa noite e boa semana.